Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Psiquiatria Forense, Interfaces Jurídicas, Éticas e Clínicas, de Daniel Martins de Barros. É uma obra de caráter técnico interdisciplinar voltada ao ponto de encontro entre saúde mental e sistema de justiça. Pelo próprio recorte anunciado no título, o livro organiza a discussão em torno de três planos inseparáveis: o jurídico, que demanda respostas objetivas sobre direitos, deveres e responsabilidade; o ético, que delimita deveres profissionais e proteção da pessoa avaliada; e o clínico, que fornece os instrumentos para compreender transtornos, funcionamento mental e capacidade decisória. Trata-se de um campo em que o diagnóstico por si só não resolve a questão. É necessário examinar se há relação entre uma condição mental e a questão legal concreta. Daniel Martins de Barros, psiquiatra ligado ao ensino e à prática da psiquiatria forense, situa o tema em uma área aplicada, relevante para perícias, processos e decisões institucionais. A proposta se distingue por tratar a avaliação em saúde mental como problema simultaneamente médico, normativo e ético. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tradução entre a linguagem clínica e as categorias do direito. A interface jurídica é central porque psiquiatria e direito operam com critérios diferentes. A prática clínica descreve sintomas, evolução, sofrimento, funcionamento e graus variados de comprometimento. Já a demanda judicial costuma exigir categorias operacionais: uma pessoa tinha ou não condições de entender determinado ato, conseguia se autodeterminar, estava apta a exercer um direito, contratar, trabalhar ou responder por uma conduta. O mérito de uma abordagem forense é impedir que essa passagem seja feita de modo automático. Ter um diagnóstico psiquiátrico não equivale, por si, à incapacidade civil, inimputabilidade penal ou incapacidade laboral. É preciso analisar a repercussão funcional do quadro no momento e no contexto relevantes para o processo. Esse cuidado também evita o erro inverso: confundir comportamento incomum, conflito moral ou reação emocional intensa com doença mental juridicamente relevante. O perito não substitui o juiz na decisão normativa, mas oferece elementos técnicos para que a decisão seja mais bem fundamentada. Assim, a psiquiatria forense não é mera aplicação de rótulos diagnósticos ao processo. É uma atividade de tradução qualificada, que conecta evidências clínicas a perguntas legais delimitadas e explicita os limites de suas conclusões. Em segundo lugar, perícia psiquiátrica, diagnóstico, nexo e capacidade como questões distintas. Um eixo prático da psiquiatria forense consiste em separar três perguntas que frequentemente são confundidas: existe transtorno mental, a relação entre esse transtorno e o fato ou ato em exame, e houve prejuízo de capacidade relevante. A primeira pergunta requer avaliação psicopatológica consistente, baseada em entrevista, história, documentos disponíveis e exame do estado mental. A segunda investiga o nexo. Não basta identificar um transtorno. É necessário demonstrar, com cautela, como ele poderia ter influenciado a compreensão, o controle da conduta ou o desempenho de uma função específica. A terceira exige traduzir esse impacto para a capacidade discutida no caso. Essa estrutura é útil tanto em matérias criminais quanto civis, trabalhistas, previdenciárias e administrativas. Em todos esses contextos, a conclusão precisa ser proporcional às evidências e à pergunta formulada. Uma avaliação tecnicamente sólida não presume causalidade a partir de uma simples coincidência temporal, nem trata a palavra da pessoa avaliada como prova isolada e definitiva. Também reconhece que capacidade não é atributo fixo e abstrato, pode variar conforme a tarefa, a época, o grau de exigência e os efeitos concretos de sintomas ou déficits. O método forense, portanto, privilegia fundamentação, delimitação temporal e transparência sobre incertezas. Em terceiro lugar, autonomia, sigilo e coerção nas decisões sobre cuidado em saúde mental. A dimensão ética anunciada no título é especialmente relevante quando a avaliação psiquiátrica pode resultar em restrições à liberdade, à privacidade ou ao exercício de direitos. A relação clínica usual se orienta pelo cuidado do paciente. A atuação forense, embora deva preservar dignidade e respeito, responde a uma finalidade pericial definida por uma autoridade ou por um processo. Diferenciar esses papéis é indispensável para evitar que a pessoa avaliada imagine estar em atendimento terapêutico ou que informações obtidas para tratamento sejam usadas sem o devido amparo ético e legal, o sigilo profissional, o consentimento e a comunicação clara sobre a natureza da perícia devem ser considerados à luz dessa diferença. Outro núcleo delicado envolve intervenções sem consentimento, como internações involuntárias ou compulsórias. No ordenamento brasileiro, elas não podem ser pensadas apenas como providências clínicas, envolvem critérios legais, fiscalização, proporcionalidade e proteção de direitos. A Lei nº 10.216/2001 distingue internação voluntária, involuntária e compulsória, o que evidencia que a coerção exige justificativa específica. Uma leitura ético-clínica do tema recusa tanto a negligência diante de risco relevante quanto o uso indiscriminado de medidas restritivas. O desafio é avaliar necessidade, alternativas menos gravosas, duração e reavaliação das medidas, sem converter transtorno mental em motivo genérico para supressão de autonomia. Em quarto lugar, capacidade civil e decisões patrimoniais, familiares e pessoais no campo civil. A psiquiatria forense é chamada a examinar se uma pessoa consegue compreender e conduzir atos que produzem efeitos jurídicos, como administrar patrimônio, celebrar negócios, consentir com decisões relevantes ou organizar interesses pessoais. A contribuição técnica não deveria se reduzir a uma declaração abrangente de capaz ou incapaz. O exame adequado considera quais habilidades são exigidas pelo ato concreto e entendimento das informações. Apreciação das consequências. Possibilidade de expressar escolha e consistência dessa escolha diante de influências, sintomas ou déficits cognitivos. Essa precisão é decisiva porque restrições civis podem proteger uma pessoa vulnerável, mas também podem retirar indevidamente sua voz e sua autonomia. A evolução do debate jurídico brasileiro sobre capacidade e curatela reforça a necessidade de medidas individualizadas e justificadas, em vez de respostas padronizadas baseadas exclusivamente em diagnóstico, quadros como demências, psicoses. Deficiência intelectual ou transtornos do humor podem afetar a tomada de decisões de maneiras muito diferentes, entre indivíduos e ao longo do tempo. Por isso, a avaliação deve indicar limites funcionais demonstráveis, não apenas nomes de doenças. O valor dessa perspectiva está em oferecer subsídio clínico para decisões que preservem, tanto quanto possível, a participação da pessoa em sua própria vida, ao mesmo tempo que enfrentem riscos efetivos de dano ou exploração. Por último, responsabilidade penal e o risco de confundir doença mental com criminalidade. A aplicação da psiquiatria ao direito penal exige prudência particular, pois decisões sobre responsabilidade. Medidas de segurança e liberdade individual podem decorrer da avaliação. O ponto essencial é examinar o estado mental em relação ao fato investigado, e não transformar antecedentes diagnósticos ou comportamentos socialmente reprovados em explicação automática para o crime. A pergunta forense relevante envolve a possível repercussão de um transtorno sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos, conforme os parâmetros jurídicos aplicáveis. Isso requer reconstrução retrospectiva cuidadosa, confronto entre versões, análise de registros e atenção à coerência entre sintomas relatados e funcionamento observado. Há também limites metodológicos importantes. O perito avalia probabilidades técnicas a partir de informações imperfeitas. Não acessa diretamente o passado nem estabelece sozinho a conclusão judicial. Uma abordagem responsável evita dois estigmas: presumir periculosidade em toda pessoa com transtorno mental e presumir ausência de responsabilidade sempre que exista diagnóstico. A maior parte das pessoas com transtornos mentais não é violenta, e fatores sociais, situacionais e individuais também importam para a compreensão de condutas. Ao distinguir psicopatologia, causalidade e juízo jurídico, a psiquiatria forense contribui para decisões mais individualizadas. Seu papel é qualificar a análise da responsabilidade, não medicalizar conflitos humanos, nem substituir a função do sistema de justiça. Em conclusão, psiquiatria forense, interfaces jurídicas, éticas e clínicas, é em que de sobretudo a psiquiatras, médicos em formação, psicólogos que atuam em contextos periciais. operadores do direito e estudantes interessados nas consequências jurídicas de condições de saúde mental. Também pode ser útil a profissionais de serviços públicos. Instituições de saúde e áreas administrativas que lidam com atestados, capacidade funcional, internações e conflitos envolvendo autonomia. Seu benefício intelectual está em mostrar que a questão forense não se esgota no reconhecimento de sintomas. Exige método, delimitação da pergunta, análise de nexo e compreensão dos efeitos concretos de um quadro mental sobre uma capacidade juridicamente relevante. No plano prático, o recorte das interfaces ajuda o leitor a perceber os riscos de conclusões simplificadoras. Um diagnóstico não decide, sozinho, responsabilidade penal, capacidade civil ou aptidão para o trabalho. Tampouco uma categoria jurídica substitui uma avaliação clínica bem conduzida. Essa é uma distinção essencial para perícias tecnicamente defensáveis e para decisões que afetem direitos fundamentais, em comparação com manuais que privilegiam exclusivamente a legislação ou exclusivamente a descrição psicopatológica. A obra se destaca conforme seu escopo declarado, por reunir os três ângulos do problema, a necessidade clínica de avaliar com rigor, a exigência jurídica de responder a quesitos específicos e a obrigação ética de limitar abusos e preservar dignidade. Essa articulação torna o livro particularmente pertinente para quem busca compreender a psiquiatria forense como prática de responsabilidade técnica, não como aplicação mecânica de diagnósticos ao universo judicial. Se você quiser apoiar Daniel Martins de Barros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!